Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Hoje vamos conhecer a história de Ana Costa, a fundadora da Baseville, uma marca de roupa 100% sustentável e fabricada em Portugal. Apaixonada pelo mundo e pela natureza, é a sua alma verde que a inspira.
Eu desde pequenina, desde que consigo lembrar, que olhava para o lado e ficava deslumbrada. E ficava deslumbrada com o verde, com a natureza, com o mar. Eu na altura achava que não via diferença entre o que eu sentia, aquilo que eu via e as outras pessoas. Só quando comecei a procurar melhor, mais respostas, às vezes nós temos muitas questões na nossa cabeça e temos poucas respostas. Então, auxiliamos das pessoas que estão ao nosso lado. Falava com os meus pais, falava com os meus amigos e percebia que de alguma forma sentia as coisas, sentia a natureza de uma forma diferente do que as pessoas que me rodeavam. E olhando agora para trás e fazendo um bocadinho esta forma retrospectiva, sinto isso, sinto que eu desde pequenina tenho uma alma verde, que estou de alguma forma mais ligada à Terra, ao nosso planeta, e é uma admiração muito grande por tudo aquilo que esta fantástica biosfera nos dá e o tão pouco que nós damos em retribuição. Eu não gosto de dizer que nós não damos nada, eu não sinto. Assim, que efetivamente em termos globais nós damos muito pouco, mas existem civilizações que não a nossa e lugares do mundo que não o nosso, onde o respeito pela natureza e pelo planeta Terra é gigante. Nós vemos a Amazónia, nós vemos todas as tribos que estão de alguma forma mais ligadas a este contacto direto, que não têm esta perspectiva que nós temos. Portanto, existem lugares no mundo onde tratam a Terra e o planeta com o devido respeito. E eu acredito que mesmo nós, cada vez mais, olhamos para ele de uma forma diferente. E quero acreditar que muitos estão a trabalhar para dar de volta.
Apesar do caminho para um mundo mais sustentável ser ainda longo, só através da educação e do nosso exemplo é que vamos ser capazes de motivar os outros a seguirem as nossas pegadas.
Existem pessoas que têm paixões em determinadas áreas muito específicas. A minha é esta. E ou é algo que se sente e que se percebe logo e que se toma como missão, ou é algo que tem de ser construído. E para esta construção existem várias ferramentas, uma delas é a educação e outra delas é a massificação desta necessidade. E se calhar precisamos de experimentar coisas diferentes. O Fridays for Future vai mostrar isto, não é? Com as camadas mais jovens, universitárias e um bocadinho antes disso, vai mostrar uma forma de eles dizerem que estão contra esta devastação dos recursos que estamos a ver e que pedem ação ao poder político, pedem ação às pessoas. Portanto, isto é um veículo muito interessante e nós precisamos de encontrar mais veículos como este. Mas nós precisamos chegar a outras faixas etárias. Eu se calhar dividiria isto em três, eu não sei se é possível dividir uma linha de vida, uma faixa etária em três. Do 0 aos 100, eu diria que dos 10 aos 22, 23, as coisas estão bem entregues. Dos 60 para cima, são pessoas que também já viveram tempos diferentes, tempos de consumirmos muito menor do que aqueles que nós vivemos hoje. Agora existe aqui esta faixa etária, millennials, entre os 25, 22 e os 40, que são muito habituados ao consumo, que para eles é uma forma habitual e que não conseguem imaginar como é que é viver com menos. E é esta faixa que tem de ser trabalhada, e tem de ser trabalhada a diversos níveis, é esta faixa que precisa ser massificada, porque é esta faixa que está a consumir hoje em dia. E, portanto, não existe uma forma certa para todos, não é? Nesta faixa aqui etária, mas há que chegar às pessoas da forma como elas estão receptivas a recebê-lo.
Evoluir é também um trabalho de equipa e, por isso, precisamos de trabalhar em conjunto para uma sociedade mais sustentável.
E há uma coisa muito interessante, creio que foi Darwin que disse, eu já digo isto várias vezes, que é na natureza não existem saltos, existe evolução. Eu acredito muito nisto. Eu acho que o ponto onde nós estamos de urgência climática acontece de forma evolutiva e como resultado de uma série do crescimento da população e com uma série de medidas que foram tomadas, tendo a vertente económica sempre sobressaído. E isto é apostar sempre na forma de baixar o preço dos produtos, baixar o preço do dinheiro, baixar o preço da distribuição, para ter produtos mais baratos, para que mais pessoas os consigam comprar. E isto, efetivamente, levou ao consumismo e a tudo isto que nós estamos a ver hoje em dia. Eu acredito também que a forma como nós nos organizamos a nossa sociedade, a nossa economia, para que isto acontecesse, não se imaginou nunca que tivesse este impacto, porque vai levar à extinção. Se nós continuarmos com o business as usual, se não fizermos alteração nenhuma, a Terra não vai ter a capacidade de dar às pessoas e aos ecossistemas e aos animais que aqui habitam as mesmas condições que tinham até há bem pouco tempo. Não existindo saltos, a natureza não dando saltos, eu acredito mesmo que as empresas estão agora a perceber que o business as usual não está a correr bem. Porque, ponto número um, rapidamente vão ficando sem recursos para produzir, e ponto número dois, elas próprias, enquanto pessoas, vão-se perceber que a vida na Terra está a ser diferente do que era há uns anos. Isto é uma coisa super interessante, que é nós estamos a assistir em vida às consequências das alterações climáticas. Já existem empresas que estão a perceber daquilo que efetivamente está a passar e que estão a fazer alterações muito significativas e muito interessantes. Não são todas, mas existem já sinais, e eu vejo sinais, eu vejo no oil and gas, eu vejo na grande distribuição, eu vejo na questão da roupa, que é a área onde eu trabalho mais hoje em dia. Eu vejo que há empresas que efetivamente estão a fazer a mudança. E essa mudança tem de ser feita a três níveis. Tem de ser feita ao nível corporativo, ao nível da produção, tem de ser feita ao nível das marcas, mas também tem de ser feita ao nível das pessoas. Portanto, a responsabilidade é partilhada. Nós não podemos, de alguma forma, perceber que nós, enquanto consumidores, não temos poder. Nós temos poder e nós temos de estar informados para exigir também mudanças às marcas. E às marcas exigirem também estas mudanças aos seus produtores. E os produtores também têm de entender isto de uma forma que a produção deles não pode estar a ser efetuada como era até agora. Portanto, eu vejo isto uma responsabilidade totalmente tripartida e vejo a acontecer. Não, obviamente, não vejo em todas as empresas, mas vejo grandes empresas a mudar.
Foi pela sua grande paixão pela moda e a natureza que Ana criou a Baysville, produzindo peças básicas, roupa intemporal, sustentável e de comércio justo.
A Baysville, todos nós temos os nossos veículos. Este é o meu veículo, foi a forma que eu encontrei de encontrar o equilíbrio entre moda e ambiente, porque a determinada altura achei que não era possível existir este equilíbrio e senti que foi um crescimento muito grande em termos pessoais, mesmo no meu crescimento pessoal e ligado a esta questão da sustentabilidade e da ecologia, da proteção do nosso planeta. Para mim foi um caminho fantástico e está a ser ainda um caminho fantástico. E deu-me a oportunidade também de perceber o que funciona do lado de lá. É quase um tubo de ensaio. E também me permite perceber que efetivamente nós estamos diferentes. A Baysville já existe em quantidade há quase 4 anos, e se foi muito difícil procurar, estudar questões sobre o tema, procurar matérias-primas, o preço das matérias-primas, a produção, toda a minha cadeia de valor é tão diferente hoje do que era há 4 anos atrás. E a sensibilidade por parte das pessoas que estão do lado de lá é tão diferente do que era há 4 anos atrás. Isto tem sido super interessante ver e perceber que faz sentido e que cada vez mais existem pessoas que, de alguma forma, estão a começar a despertar para o tema e que pode ser muito interessante. O despertar pode ser pela moda, pode ser pela alimentação. Portanto, eu acho que basta começarmos de uma forma que depois as outras vamos começar a ficar cada vez mais alertas e a perceber que efetivamente temos de ter uma abordagem totalmente holística. Em toda a investigação que eu faço bastante investigação, descobri uma coisa super interessante. Existe um investigador que diz que o facto de os humanos terem essa necessidade de se vestir para se proteger do meio externo, não é? Nós começamos a vestir para também nos dar uma capacidade de proteção térmica. Fez-nos também, nós somos os únicos animais terrestres que têm uma camada adicional a protegê-los do meio ambiente. E esta pode ser um dos motivos que nos leva a estarmos tão de costas voltadas para o planeta, e um dos motivos que nos faz achar que nós somos super animais, que não precisamos estar unidos ao planeta, que não precisamos estar em sintonia com ele. E, portanto, esta questão toda da roupa, a forma como esta parte também psicológica nos faz achar que somos mais do que os outros animais e que temos mais direitos, e o facto de estarmos ligados, isto também é uma vertente que me interessa muito. E isto é o que eu procuro também perceber como é que aconteceu e desmistificar e trabalhar para que de alguma forma não seja uma forma de desunião, aquilo que nós vestimos, deixar-nos de costas voltadas para o planeta, mas de união.
Criar produtos sustentáveis a um preço acessível é um desafio, mas Ana reconhece que, apesar de todas as dificuldades, os consumidores procuram cada vez mais soluções mais ecológicas.
A questão do preço é essencial e é super importante nós percebermos que o preço importa. Importa porquê? Importa porque, em primeiro lugar, está ligado à matéria-prima. Mas não só. Está ligado também a toda a cadeia de valor, nomeadamente as pessoas que tocam nesta matéria-prima e que trabalham para ela. Quando nós vemos esta questão de uma peça da Beijo Viu, que é algodão orgânico, em alguns casos pode ser duas, três, quatro, cinco vezes superior a uma peça semelhante em fast fashion. E a matéria-prima é exatamente a mesma. Não podemos olhar só para esta vertente da matéria-prima. Quando nós olhamos para uma peça, temos de consciencializar e perceber o que ela significa. E uma das coisas que ela significa é quem é que a trabalhou. E quem é que a trabalhou e onde a trabalhou é essencial nos dias de hoje. E porque isso significa respeito. Eu às vezes vejo t-shirts a 1 euro, t-shirts a 3 euros. É possível esta peça custar este valor? Isto é justo para todas as pessoas que estão no caminho, tendo em consideração que é água, que é algodão, que é matéria-prima, que é transporte, que são pessoas. É possível. E aquilo que na Beijo Viu tentámos fazer foi o preço justo. Todas as peças são produzidas em Portugal, não só a produção da peça, mas a produção das malhas. Muitas vezes, uma malha em algodão orgânico vem já produzida de outro país externo, chega a Portugal e é só costurar. No nosso caso, não. Mas, para além disso, existe também aqui uma questão. Numa conferência há uns tempos, disseram uma coisa muito interessante, que é como é que eu posso consumir verde se eu estou no encarnado? E é muito isto. Nós sabemos que Portugal, infelizmente, não tem as condições económicas que outros países têm, que não permite às pessoas, se calhar, ter este tipo de consumo, não é? Nós temos muito também de tirar este ónus dos consumidores. Há pessoas que não conseguem e nós não os temos de dizer que estão a fazer mal. O preço é efetivamente uma questão que é preocupante, que me preocupa. Nós, para chegarmos às pessoas, temos de compreender que o preço é importante e temos também de compreender que existe um equilíbrio, não é? Entre aquilo que significa a nossa sobrevivência enquanto marca e aquilo que os consumidores têm do outro lado para dar também disponível para comprar uma peça. Portanto, é aqui um equilíbrio difícil de alcançar.
Apesar de ser uma marca que precisa de vender e gerar lucro, a Beijo Viu tem também a missão de promover e educar para um consumo mais sustentável e responsável.
Uma marca é muito mais do que uma marca e tem várias vertentes. Uma, efetivamente, é a vertente do negócio, nós precisamos de vender para sobreviver. E esta questão é uma questão que, para mim, foi difícil por causa disso, por causa desta dualidade. Eu perceber que existe uma necessidade do consumo e, por outro lado, ter uma marca que precisa de ser consumida para sobreviver. A verdade é que todos nós precisamos de nos vestir. E se a marca for responsável a 360, está a cumprir com o seu propósito de existir e de entregar às pessoas o que elas precisam, sem levar a este pedido de estar sempre a pedir para consumir. E por isso é que a Beijo Viu é uma marca de essenciais, é uma marca de básicos. São peças de roupa com um ciclo de vida muito longo. E são pensadas para ter a maior durabilidade possível, não só ao nível da longevidade, mas também ao nível da forma como foram produzidos. Portanto, a minha marca foi toda pensada para ter a menor pegada ambiental possível e causar a menor pressão possível e imaginária. Mas há uma coisa super importante que nós todos temos de perceber: um impacto positivo cria-se com, por exemplo, com educação. E a forma como nós trabalhamos a marca serve também para gerar um impacto positivo, para educar, para que as pessoas que comprem uma t-shirt da Baseville percebam o que é que isto significa e percebam que, obviamente, que tem um impacto, mas que as ferramentas que nós vamos entregar às pessoas, através da educação, através da recolha das peças em final de vida, tudo isto pretende também ter um efeito regenerativo.
É importante repensarmos a forma como nos vestimos. Mais do que uma posição e afirmação social, a roupa tem a função de nos proteger do frio e do sol. É por isso urgente pensarmos a origem dos tecidos que escolhemos, quem os fabricou e qual o tamanho da pegada ecológica da roupa que usamos diariamente.
Eu acho que nós precisamos de saber o que é que vestimos e precisamos de ter a consciência do que é que isso significa. Eu preciso saber que uma t-shirt, para além de ser uma peça de roupa, tem água lá dentro, tem químicos, tem a matéria-prima, tem pessoas. Eu acho que é muito importante nós sabermos perfeitamente o que é que uma peça de roupa tem e estarmos conscientes disso. Eu diria que o passo inicial começa aqui, ter consciência do que é que significa aquilo que nós vestimos. Eu acho que isto é essencial. A seguir fala-se da redução do consumo, não é? Obviamente que isto faz todo o sentido. Antes de pensar em comprar um roupeiro totalmente novo, cheio de coisas sustentáveis, eu tenho que perceber o que é que eu preciso e não preciso. Porque se eu tiver ali aquilo que já preciso, eu não preciso de comprar mais, ele está ali. E depois perceber de que forma é que eu posso maximizar a vida útil daquilo que eu já tenho. E essa maximização é essencial, porque lavar menos as peças exteriores, não utilizar máquinas de secar a roupa, tudo isso faz com que o peso da pegada ambiental do meu guarda-roupa seja muito maior do que se eu tiver a manutenção adequada. Na redução também, eu acho que é muito importante nós percebermos que é difícil, isto é quase. Nós estamos tão habituados a consumir e estamos tão habituados a pensar que não podemos repetir a roupa, agora vou dar um jantar especial, preciso de me sentir especial, preciso de comprar uma peça nova. Eu acho, acredito bastante nisto, que se existirem exemplos positivos a mostrar-nos que não precisamos disto, é muito mais fácil para nós que estamos habituados ao consumismo dar este passo e perceber que não precisamos de coisas novas. Portanto, eu às vezes quando falo em veículos, nós precisamos de influenciadores a influenciar pelo bem. Precisamos que estas pessoas nos mostrem que é possível reparar a roupa, que é possível utilizar o mesmo vestido 20 vezes em red carpet, sem isso ter nenhuma conotação social. Porque se nós virmos isto acontecer, nós muito mais facilmente colocamos isto no nosso comportamento.
É através dos pequenos gestos que vamos ser capazes de inspirar os que nos rodeiam para um estilo de vida mais sustentável. Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.